Prazer muito grande. Aqui dá uma boa tarde para os camaradas e amigos e amigas que estão nos ouvindo, né? Prazer também reencontrar o Henrique, o camarada do Rio Grande do Norte, com quem compartilhei uma formação dos companheiros do Ceará e que ouvi dele uma aula sobre a cultura do nosso partido, né? Foi muito importante para mim. Então, eu preferi falar por último, não para dar uma carteirada aqui de mais experiente, de mais velho, mas porque eu tinha necessidade de ouvir o informe dos camaradas, porque eu não tenho o informe do Rio, que já foi dado aqui certamente, porque eu estou aqui, eu estou caminhando para 76 anos, eu não posso facilitar com a questão sanitária. Então, eu estou aqui em casa e se vocês me permitem, já que eu não posso dar um informe do Rio, né, eu gostaria já de falar um pouco sobre o dia de hoje e também sobre os desdobramentos, que eu penso desdobramentos, né, que é para contribuir para o debate posterior dos camaradas, né? Se me permitirem, eu vou fazer um balanço assim, mais de perspectivas também, né? Pois bem, eu fiz aqui algumas anotações, estou pretendendo escrever algum texto nesses dias, né? Aguardar mais um pouco, ainda falta muita coisa para acontecer, né? Falar um pouco dos desdobramentos é complicado, né? Porque a nossa bola de cristal tem seus limites, né? E é uma coisa indinâmica e que muita coisa pode acontecer, né? Como dizem alguns, inclusive nada. Mas nesse caso, nada é impossível, né? Eu acho que hoje já tem algum acúmulo para a gente imaginar os desdobramentos, né? Hoje, a semelhança de 1968, que foi um ano que não terminou, o dia de hoje não terminou e não terminará tão cedo. Ele escalou a gravidade da conjuntura e, a partir de agora, vários caminhos se abrem, né? Eu vou começar usando o arriscar aqui. Opiniões, né? Eu acho que não vai ter golpe, né? Definitivamente não vai ter golpe. Não estou dizendo que não vai ter tentativa de golpe, eu estou dizendo que se tiver, ele não vai vingar, porque ele está no desespero, por várias razões, que vamos analisar aqui, e vai ser obrigado a recorrer a esse ritual da tentativa do golpe, mas vai perder, a meu ver, né? Por exemplo, foi bom eu ter ouvido o informe dos camaradas, porque eu fiquei de manhã procurando informação para ajudar nessa intervenção aqui. E eu percebi o seguinte: ele hoje, ele apesar de ter jogado todas as fichas dele, né, ele pariu um mico, né? O ato foi muito abaixo da expectativa dele, e nossa, inclusive. Eu pessoalmente esperava alguma coisa mais expressiva, né? Pouca gente, as tomadas do alto, né? De drones, né? Me indicam, por exemplo, lá onde ficam os ministérios em Brasília, já teve manifestações maiores do que aquela, né? Eu achei que o discurso dele foi um discurso recuado para os padrões dele. E porque se esperava da violência com que ele falaria, eu tive até a impressão de que causou alguma frustração naqueles caras mais radicais que estavam ali, né, que saíram um pouco frustrados, talvez, pela aparente moderação do Bolsonaro, né? E tinha tudo para estar lotado aquilo ali, né? 7 de setembro. Que combina com verde e amarelo, que roubou da gente, né? Cria toda essa emoção, né? Da data nacional, enfim. Muito dinheiro, uma coisa organizada há mais de um mês, com muita máquina pública e privada, muitos recursos, igrejas evangélicas, que, a meu ver, não apareceram muito, não sei identificar isso. Tudo isso a gente verá também a partir de amanhã, né? Mas. Tinha mais máquinas, mais caminhão do que gente, proporcionalmente, né? Eu acho que apesar de tudo isso, com mídias e tal. Bom, e incrível disso, né? O Henrique levantou isso, né? De não sabermos ainda se ele vai acumular ou vai perder, né? Foi no dia em que ele bateu no teto. Ele bateu no teto. A partir de agora é decadência, na minha avaliação. Bateu no teto totalmente, né? Hoje ele perde a partir de agora em quantidades de ativistas, de favoráveis a ele, e em qualidade de apoios, né? E ao passo que as nossas manifestações começam a ter um impulso maior a partir de agora. Então, nessa dinâmica, ele cai e a oposição, digamos assim, cresce, né? Então, ele pode ter ganho na foto. Talvez não tenha ganho em Natal, nem em Foz do Iguaçu. Mas certamente em Brasília ganhou, no Rio ganhou também, e em São Paulo pode ser que ganhe, porque foi onde ele concentrou as manifestações, basicamente Brasília e São Paulo. Inclusive, teve lugares que não teve manifestação para que a boiada pudesse correr para Brasília ou para São Paulo para fazer a fotografia, né? É uma fotografia passageira, vai ficar na história como o mico do Bolsonaro, a meu ver, né? Inclusive, também na Avenida Paulista, me parece que já também já fizemos nós, inclusive, nós, é que eu digo, as forças de esquerda, de centro-esquerda, manifestações maiores, né? Então, e é óbvio que ganharia de nós, né? Primeiro que essa manifestação hoje, nossa, do nosso campo, a meu ver, foi basicamente da esquerda, né? Sobretudo a esquerda mais socialista, né? Que puxamos mais, comparecemos mais em massa. Pelos informes dos camaradas e outros que eu tenho, houve partidos reformistas, né? Que, para não dizer que eu não falei de flores, convocaram, mas não jogaram o peso que deveriam jogar, né? Houve muita gente com medo também de comparecer às manifestações, em todo o clima de terror que se formou em torno disso, né? Eu mesmo senti isso no meu entorno pessoal e familiar, né? E muita discussão se neto e se filhas deviam ir e tal, né? As manifestações, esse medo é compreensível, né? Eu acho que foi muito grande. Uma coisa também que eu acho que esvaziou um pouco de moderados de esquerda, o ato de ontem, de hoje, né, foi o discurso do Lula ontem, né? O discurso eleitoreiro, né? O Lula não falou em ruas, não falou sobre mobilizou para ir hoje. Eu até me enganei de manhã, falei com alguns camaradas que ele ia à noite. Fazer uma ponderação para ter calma nos atos. Ele não falou nos atos, né? Ele, como é um animal político que tem um votímetro infalível, né, que é uma máquina de contar voto, ele resolveu ontem falar para toda a oposição, né? E jogou tudo para 2022, para a posse dele, né, em janeiro de 2023. Foi um deixa comigo que eu resolvo, né? Jogou contra as ruas e a favor da ilusão de que ele vai poder fazer um governo progressista, quando será tão conciliador que é capaz de termos saudades, né, do pequeno reformismo dos 14 anos do governo do PT, né? O Bolsonaro recorreu a blefes, né? Deixou vazar blefes, né? Invasão do Supremo. Caminhoneiros, não tinha caminhoneiro nenhum. O que tinha eram os caminhões do agronegócio, né? Porque usa-se essa categoria caminhoneiros para manipular. O caminhoneiro trabalhador, assalariado, que dirige o caminhão de empresas, e mesmo o autônomo, que só tem um caminhão, não estava presente e sofre as mesmas dores do conjunto do povo brasileiro e dos trabalhadores. A mesma inflação, o mesmo desemprego, né? Tudo igual. Então, ali o que tinha era caminhão. Daquele vídeo de Brasília, que apareceu lá pelas 10 horas da noite, os caminhões caríssimos, maravilhosos, são caminhões do agronegócio da soja, né? Aparentemente, nessas contradições interburguesas, o setor que está mais com Bolsonaro é o agronegócio da soja, porque esse é que tem mais interesse em duas pautas bolsonaristas, que é a destruição do meio ambiente, sobretudo da Amazônia, né? E a destruição das terras indígenas, para expandir o cultivo de soja no Brasil, né? Inclusive, eles têm aí um projeto da rodovia da soja, que já começou a ser construído, que vai de Sinop, né, até um porto marítimo na Amazônia para exportação. Então, esses são os mais interessantes. Porque quando a gente discute para onde vai a burguesia, a gente tem que estudar as suas contradições e lembrar que eles não têm ideologia. O capital tem interesses. Então, como o interesse desses é esse, são esses, né? Eles é que jogaram mais peso. Tanto é que ontem houve uma intervenção da Polícia Federal a pedido do Alexandre de Moraes, a pedido da Procuradoria-Geral, numa associação de cultivo do agro de soja, né? Pois bem, então não tinha caminhoneiros, né? Os policiais militares, né, se comportaram com alguma civilização, civilizados, né? Houve ontem aquele episódio da polícia de Brasília praticamente liberar os caminhões do agronegócio da soja, né? Enfim. Pois bem, a impressão que eu tenho é que, do ponto de vista das classes dominantes, né, a perda do Bolsonaro é muito grande, né? Você não identifica no dia de hoje setores a favor do Bolsonaro a partir de agora. Teve aquele manifesto que a Fiesp depois puxou o tapete para trás, né? Mas você vê hoje as contradições são muito grandes. O Bolsonaro começa a atrapalhar as reformas neoliberais, né? Capitalistas, né? Eu tenho sempre medo da gente dizer que é contra o neoliberalismo, que fica parecendo que nós somos a favor do capitalismo progressivo, produtivo, humano. Não, são reformas do sistema capitalista para sair da crise, né? Ele atrapalha hoje em dia, ele torna a imagem do país um país pária no mundo, né? O descontrole total da economia, né? Não só a Fiesp, como a Fenaban, que é muito significativo, toda a mídia burguesa, a partir de alguns meses atrás, já vem se colocando contra o Bolsonaro, né? A popularidade dele caindo, né? Eu escutei ainda agora uma notícia que o PSDB marcou uma reunião para amanhã, hora marcada, com pauta marcada para discutir o impeachment, né? Eu consegui pegar algumas dessas repercussões, vão aparecer muito mais, a popularidade caindo, a CPI da pandemia, né? A morte de mais de meio milhão de brasileiros, e sua maioria proletários, né? Os processos contra os filhos dele, contra a ex-mulher. Outra coisa, a burguesia, o fascismo e as ditaduras, elas vivem dentro de um baú de possibilidades que a burguesia tem para dominar a sociedade, para dirigir a sociedade, né? E a democracia burguesa, para mim, é sempre o mais confortável, porque legitima o sistema e os governos. Então, eles não precisam de um golpe nem de fatia. Não estou dizendo que são incapazes disso. Claro que são, né? Foram eles que fizeram o golpe em 1964, que erradamente um chama de ditadura militar. Aquilo foi uma ditadura burguesa sob a forma militar. Então, aqui, estou deixando claro que eles são capazes disso e muito mais ainda, né? Só que para exercer a sua hegemonia, eles não precisam disso, né? Inclusive, o mundo também é outro, não é o mesmo de 64. Não tem nem aquela disputa bipolar com o campo, infelizmente, né? Acabou a nossa saudosa União Soviética, né? E ali era parte em 64, e toda a Operação Condor, que teve aqui, que eu chamo de Condor na América Latina, né? Foi em função da Guerra Fria, que não tem mais, né? Pelo contrário, os Estados Unidos não estão aqui a favor desse golpe, né? Porque eles precisam parecer democráticos, né? Hoje em dia. Então, esse risco não existe. Acho que a inflação, né? O desemprego, fuga de capitais, né? A burguesia começa a se preocupar com isso é o que mais pesa, né? Eu acho que vão jogar o Bolsonaro e o Guedes no lixo em breve. Não sei como, né? Se o Comitê Central da Burguesia se reunir, já está se reunindo, e decidir pela retirada do Bolsonaro de cena, isto vai acontecer. De qualquer forma, não sei se é impeachment, se é o semi-parlamentarismo, alguma coisa eles vão dar esse jeito, né? E o Bolsonaro, né, está perdendo, inclusive, pode perder a partir de agora, dois apoios decisivos dele. Um é o Aras, né, porque são pessoas que sabem fazer conta. O Aras puxa o saco do Bolsonaro querendo ser ministro do Supremo, né? Ele deve estar fazendo conta a ponto de todas as prisões que o Alexandre de Moraes mandou efetuar, Polícia Federal, nesses últimos 2 dias, foi a pedido da Procuradoria-Geral da República. Quem mandou prender o Roberto Jefferson foi a Lindora, a subprocuradora de confiança do Aras. Então, ele pode perder esse apoio. E o Lira também, que é outro que sabe fazer conta, é o cara do Centrão, né? O presidente do Senado já fez contas mais rápidas e já há 1 ou 2 meses está se separando. Os dois não foram hoje, ao que eu saiba, no ato, né? Nem do levantamento da bandeira, né? Que é simbólico. Foi uma pobreza, né? Era Onyx Lorenzoni, o grupo do exército do Haiti, né? Os fascistas do Haiti, e mais do que ali. Né? Então, eu acho que o Lira também, que é o cara que está sentado em cima de 160 processos de impeachment, vai ter que se mexer. Né? E o Bolsonaro continua, né, a dar tiro no pé. Né? Aquela MP do Marco Civil da internet, aquilo cai, eu vou chutar aqui de novo. Vou arriscar mais palpite. No máximo, em 10, 15 dias, aquilo morre. Ou no Supremo, ou no Congresso, ou em ambos. Né? E agora deu outro tiro no pé. Convocou uma reunião em público sem que os convidados tivessem informado que tinha reunião, que é a reunião do Conselho da República, que ele é opinativo sobre como é que chama? Estado de sítio ou estado de emergência, uma coisa que está arriscado a não acontecer, porque os personagens estão dizendo que podem não ir, né? O presidente Supremo já declarou isso, quer dizer, é mais um tiro no pé que ele vai cantar. Então, eu acho que vem aí um esquema de Mourão com Guedes, sem Guedes também. Aí a burguesia escolhe o ministro da Fazenda, né? A Fiesp, sei lá, escolhe o ministro da Fazenda, né? E eu não sei como que será isso. Vocês viram hoje que o Mourão é o cara que vai ser a aposta, né? Habilmente. Ele já deu a declaração que ele compareceu hoje lá por dever de ofício e que amanhã, um dia, continuará sendo normal, como que diz, não aconteceu nada aqui, né? Não teve peso nenhum isso, e está aí se colocando à disposição. Né? Vai ser muito melhor para a burguesia, o Mourão, né? Mais hábil, vai ajudar mais nas reformas, pode até virar uma terceira via, sei lá, eu estou aqui. Um pouco que chutando também, que para a gente fazer exercício de conjuntura e desdobramento, tem que ousar dar palpite também, que eu estou tentando fazer aqui. Então é o seguinte, eu acho que tem a burguesia e as Forças Armadas têm a sorte, olha, botando aspas, a sorte de o vice ser um general de 4 estrelas, fascista, ex-presidente do clube militar e não uma desequilibrada como Janaína Pascoal, porque isso conforta a direita e conforta as forças militares. É o vice ideal para essa situação, porque perde o Bolsonaro, sai o capitão e entra o general. Hábil, malandro, né? Esperto, chegou a ponto de ir na China para salvar a relação comercial do Brasil com a China. Pois bem, então, para terminar, eu queria, desculpe o tempo que eu usei aqui, mas eu acho o seguinte, que esse ato do Bolsonaro pode gerar atos muito maiores do que esse do conjunto da oposição. Né? A partir de agora, nós vamos dar banho, vamos dar goleada de quantidade e de qualidade nos atos contra. E aí nós, comunistas revolucionários, temos que fazer uma reflexão. Temos que fazer uma reflexão, que é o seguinte: houve, corretamente, na fase anterior das pequenas manifestações, algumas forças políticas que resistiam a compartilhar um ato com forças burguesas de centro, liberais, essas coisas assim. Isto, né, nós não podemos evitar isso, né, porque isto vai acontecer. Isso vai acontecer. E nós temos que lidar com isso com maturidade, né, sem reformismo, sem esquerdismo, com equilíbrio, né? Não se colocar como a criança que, ah, não, essa manifestação era minha, agora vem a polícia. Isso é inevitável, a vida é assim. Isso enquanto os comunistas, os revolucionários não tiverem peso e influência na classe trabalhadora, será assim. Eles vêm e roubam a nossa cena. Eu, como sou mais velho, já passei várias vezes por isso. Na campanha das diretas, começou com a esquerda. No Rio de Janeiro, começou no sindicato, que por acaso eu era presidente, né? Quando aquilo começou a encher, a burguesia pegou, nos tirou do palanque e dirigiu aquilo para um pacto de elite, né? Isso porque não tínhamos força. No fora Collor, que eu espero que a gente não repita o erro de ficar gritando fora Collor e não dizer por quê, e não falar do capitalismo, e não falar das reivindicações dos trabalhadores, né? Nós é que começamos. O PCB foi a primeira força, numa reunião em Belo Horizonte, a levantar essa palavra de ordem fora Collor. Erramos, né? Eu aqui assumo autocriticamente esse erro, pela responsabilidade que tinha, e botamos o fora Collor sem politizá-lo, né? E aí, quando isso tomou corpo na sociedade, a burguesia roubou isso de nós, e fez um acordo, botou o Itamar e começaram as privatizações no Brasil. Então, isso pode acontecer. Por isso que eu acho que a gente tem que ir a essas manifestações, por mais amplas que sejam, mas ir com identidade própria, né, sem nenhuma conciliação, com o nosso discurso, com as nossas propostas, ligando esse fora Bolsonaro a fora o capitalismo, vivo o socialismo, mostrar que não adianta tirar o Bolsonaro, que não vai resolver os problemas porque vai continuar um governo burguês, levantar as reivindicações dos trabalhadores, né, em pé de igualdade, ou até mais importante nesse momento do que o fora Bolsonaro, e também contribuirmos, porque a nossa decisão de construir uma frente anticapitalista e antiimperialista não pode ser de discurso e de final de palavra de ordem de nota política. Tem que ser na prática. Nós temos que procurar, a partir de agora, todas aquelas forças políticas verdadeiramente socialistas, anticapitalistas, que não querem que transformar a nossa luta apenas na eleição de 2022, que querem, os reformistas querem, que a gente saia da luta para esperar o Lula resolver tudo por nós, e irmos juntos para essas manifestações. Dá uma demonstração, porque unidade de ação se faz na prática, se faz nas lutas. Então, não tem sentido nas próximas manifestações, se elas houver, e se tiver a grandeza que eu estou imaginando aqui, né, que a gente, em vez da gente, como tem ido, por conta da tradição que está se formando, que eu acho ruim, cada força como se fosse uma ala de uma escola, um desfile de escola de samba, disputando suas bandeiras, suas palavras de ordem. Devemos ir juntos com essa esquerda realmente socialista e anticapitalista, com documento comum, com palavras de ordem comum, para marcar um campo nessas manifestações, que vão ser, a partir de agora, policlassistas, de forma que a gente contribua para criar efetivamente uma frente anticapitalista e anti-imperialista e revolucionária do Brasil. Obrigado, camarada. Desculpe.